gastos intestinais, começa a ter insônia, começa a ter crises de pânico, que é aquela sensação de morte, que é aquela sensação de que algo ruim vai acontecer, ou pensamentos disfuncionais, porque os nossos pensamentos, eles também podem ser sintomas. E quando a gente fala em pensamentos disfuncionais, por exemplo, pessoas que têm pensamentos catastróficos. Ah, eu vou sair de carro essa hora, vai acontecer um acidente. Se eu for dessa forma, vai acontecer isso. Aquele pensamento negativo que vai acontecer uma catástrofe, é o que a gente chama de pensamento disfuncional, que pode ser um sintoma de ansiedade, um sintoma ansioso. E os mais comuns apresentados, que é quando as pessoas, a maioria das pessoas percebem que já estão em quadro ansioso, é aquele que a gente chama de transtorno de ansiedade generalizada, que é quando a pessoa tem taquicardia, ou seja, batimento cardíaco mais acelerado, falta de ar, formigamento nas mãos, na face. Então, procura um especialista, cardiologista, entendeu? Que é o recomendado, não identificar nenhuma alteração no aparelho cardíaco e trata-se de uma ansiedade. E como eu falei no início da fala, né? Então, geralmente as pessoas quando chegam no consultório do psicólogo, elas já chegam no último estágio, já chegam adoecidas. Mas é importante a gente trabalhar essa ansiedade quando ela começa a dar os primeiros sinais. E até os nossos pensamentos podem ser sinais de um adoecimento, de um possível transtorno de ansiedade.
Oi, Hudson, fala-se muito na depressão, assim, das pessoas mais idosas, mas também crianças também são acometidas de depressão. Eu gostaria que você falasse sobre a depressão infantil.
Sim, a depressão, ela se manifesta em qualquer idade, ou seja, independente da idade, independente do gênero, classe social. No entanto, a depressão infantil, ela se apresenta de uma forma diferente daquela que as pessoas estão comum a saber como é a depressão. Quando fala-se em depressão, se tem em mente aquela pessoa que está acamada, aquela pessoa que não tem estímulo para fazer nada, aquela pessoa que não gosta de tomar banho, que não quer mais tomar banho, que perde a sua vaidade, ou seja, aquela pessoa que está ficando um pouco inerte. Na infância, a depressão é vista de uma forma diferente, né? Ou seja, a criança expressa um sentimento, ela não consegue expressar um sentimento, e isso é demonstrado através do comportamento. Então, muitas vezes, um dos primeiros sinais é baixa do rendimento escolar. Então, é bom ficar atento a isso. Não são todos os casos, não quer dizer que uma criança está com baixo rendimento escolar, ela está em quadro depressivo, não. Mas precisa se investigar. Crianças, muitas vezes, no quadro depressivo, elas apresentam desinteresse em algumas brincadeiras, apresentam um comportamento um pouco mais agressivo, apresentam desinteresse ou perca no rendimento escolar, isso é o mais comum a se apresentar. Então, a depressão infantil, ela se manifesta de uma forma diferente daquela depressão que a gente costuma observar nos adultos.
Perfeito, Eudes. E, inclusive, esses comportamentos, né, e pensamentos negativos acabam afetando diretamente aí a qualidade de vida, né, das pessoas, tanto de crianças como de idosos, enfim, de todas as pessoas que são acometidas por depressão e ansiedade assim mais generalizada. Eu queria que o senhor comentasse quando é o momento de procurar ajuda profissional, seja num psicólogo ou também outro profissional de saúde. Qual que é o momento exato de procurar esse atendimento, essa ajuda?
Olha, a gente precisa, nós precisamos nos ouvir primeiro. Esse nos ouvir é o quê? Perceber que não estamos bem e aceitar que não estamos bem. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é procurar ajuda de quem está do lado. Seja um familiar, um colega de trabalho, um amigo, alguém que você confie. E aí você vai estabelecer uma rede de apoio. Essa rede de apoio vai lhe auxiliar, se necessário, buscar uma ajuda profissional. Porque o que acontece muitas vezes, quando as pessoas começam a entrar num quadro de ansiedade ou um quadro depressivo, elas acabam se isolando. E esse isolamento só piora a situação e piora o acesso das pessoas a ela. Então, a pessoa começa a se isolar, começa a se afastar de parentes, amigos, familiares. E o comportamento deve ser justamente o inverso. A gente entende também que para essas pessoas não é fácil. Quem está passando por um quadro de ansiedade, às vezes tem vergonha de falar, ou até não sabe que aquilo é um transtorno ansioso, depressivo. Então, é importante também a gente sempre estar atento à nossa casa, aos nossos familiares, no trabalho, aos nossos colegas de trabalho, no nosso ciclo de amizade, porque muitas vezes as pessoas estão querendo demonstrar que precisam de ajuda e não sabem como. Então, a partir do momento que eu perceber que a minha vida está sendo afetada por uma tristeza que eu não sei explicar, ou por uma ansiedade que está exagerada, ou muitos pensamentos disfuncionais ou pensamentos desorganizados, ao invés de eu me isolar, eu procurar compartilhar com aquelas pessoas próximas ao meu lado e, a partir daí, buscar ajuda. Então, é importante a concentração, a minha rede de apoio e o acompanhamento profissional.
O Eudes, em tempos de IA, né, de inteligência artificial, muita gente recorre a IA para tudo, inclusive nesses casos de depressão. As pessoas procuram lá na inteligência artificial, através de um celular, de um computador, como se livrar, como curar a sua ansiedade, a sua depressão. Você comentaria sobre isso? Quais os perigos e o alerta que você poderia dar para essas pessoas que recorrem à inteligência artificial nesses casos?
Certo. A depressão e a ansiedade, elas podem ter sintomas compatíveis. Mas nenhum ser humano é igual ao outro. Então, se você recorre a uma inteligência artificial, à internet, buscando lá os sintomas, vai aparecer uma solução genérica, uma causa genérica, uma solução genérica, que não é o seu caso especificamente. E você pode adotar aquela resposta como verdade. Ou seja, você adota aquilo como uma resposta, adota aquilo como uma solução, que não vai dar solução e vai gerar ainda mais conflito. Porque quando a gente fala de ansiedade e depressão, a gente está falando de sintomas, mas a gente considera fatores de desde a infância que podem estar influenciados, que podem estar sendo representados nesse transtorno. Então, meios digitais, como inteligência artificial, não é um método diagnóstico, não é um método de intervenção, não é um método correto e apropriado. Até porque, por exemplo, quando o paciente chega para a gente na clínica, que chega com determinada situação, o terapeuta, ele interpreta para além da fala do paciente, aquilo que ele não consegue verbalizar, aquilo que está nas entrelinhas, aquilo que ele expressa com gestos, expressa com sinais, expressa com expressões, e não é verbalizado. Então, a inteligência artificial ou algum outro software, ou mesmo internet, não vai chegar a fazer essa leitura com exatidão. Então, o risco de você piorar a situação é bem maior.
Perfeito, Eudes. Importante alerta aí que você traz para o nosso ouvinte aqui da Rádio Tabajara. A gente agradece demais a sua participação nesta manhã de sexta-feira, trazendo aí esclarecimentos importantíssimos para o nosso ouvinte. E fica aqui o nosso agradecimento e até uma próxima oportunidade, viu, Eudes?
Eu que agradeço o convite e agradeço o espaço também.
Ok, muito bom dia.
Pois é, agradecemos ao psicólogo Eudes Nascimento aí que deu essa entrevista muito importante. Agora vamos às notícias de Patos, a capital do sertão, com o nosso correspondente, o Mirvan Lúcio. Bom dia.
Pois é, Osvaldo, o Mirvan ele vai trazer aí várias informações aqui pra gente. Ele vai falar sobre o PROCON, né, que autuou aí 5 supermercados durante fiscalização lá em Patos. Também vai falar sobre alimentos vencidos e irregularidades que foram encontradas nesses supermercados. Tem mais informação também que ele vai trazer, né, Oswaldo?
Exato, ele fala que pela primeira vez vai haver uma sessão conjunta do Pleno e do órgão especial do TJPB lá em Patos. E também uma caminhonete de transporte alternativo que perdeu os freios na Serra do Teixeira e o motorista evitou a tragédia. Esse é um dos assuntos que ele vai abordar exatamente nesse giro de notícias lá em Patos.
Né? A nossa capital do sertão, né?
No primeiro giro de notícias, fomos a Campina Grande, aquele friozinho gostoso. Agora vamos pro calorão de Patos.
E com certeza ele vai trazer aí os detalhes sobre o clima também, viu? Viu, Oswaldo? Ele já tá chegando aqui com a gente, o Maurício, nosso operador maravilhoso e também produtor aqui, né, Oswaldo? Já tá aqui trazendo, conectando
polivalente
aqui. Pois é, já tá aqui conectando o Mirvan. Olá, Mirvan, muito bom dia para você, seja bem-vindo.
Oi, Francisco, muito bom dia para você, bom dia para o Oswaldo, muito bom dia para o Lucas que está com a gente hoje aí na bancada.
O que é que você traz de bom aí para a gente? Quais são as atualizações de hoje?
Vamos lá. Vamos falar sobre a convenção coletiva dos comerciários aqui de Patos, isso porque começaram as negociações desse processo de convenção para os anos de 2026 e 2027 aqui na capital do sertão. Empresários do setor varejista participaram de uma reunião na sede da Associação Comercial para analisar a proposta apresentada pelo Sindicato dos Trabalhadores no Comércio e Serviço, o Sintrax. O encontro foi coordenado pelo presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Patos, o José de Sales Martins. Também participaram da reunião representantes da Câmara dos Dirigentes Lojistas, da Associação Comercial e Industrial e outras entidades que também tomam parte nessas negociações. Durante a reunião, alguns pontos da proposta foram discutidos e questionados entre os empresários, que agora irão apresentar uma contraproposta. A próxima etapa será a realização de uma reunião entre os representantes dos empregadores e dos trabalhadores, quando as duas partes irão negociar os itens da convenção coletiva. Um dos principais temas será, obviamente, a definição de um novo piso salarial da categoria, que terá efeito retroativo a 1º de julho. A proposta inicial de reajuste ainda não foi divulgada, mas a expectativa é que após as rodadas de diálogo, empregadores e trabalhadores cheguem a um acordo sobre salários, benefícios e demais direitos que irão valer para os comerciários durante a vigência dessa convenção 2026-2027. E aí, Francisco e Oswaldo, a gente espera que seja celebrado um acordo que beneficie os trabalhadores que estão ali todos os dias no batente, atendendo aos clientes, ajudando a fazer a economia aqui na cidade de rodar. A gente sabe que quanto maior o reconhecimento, né, maior também a motivação para esse trabalhador estar aí fazendo, exercendo as suas funções no comércio aqui da cidade.
Pois é, Mivan, o São Julho, né? Agora eu achei interessante esse título que foi colocado, né? Tem o São João e também tem o São Julho.
Criatividade, né, Oswaldo?
Criatividade, gostei. Uma celebração dos 172 da cidade de Sousa, né? Sousa, além dos dinossauros, também tem o São Julho.
E Sousa, que é conhecida como a cidade Sorriso.
Pois é.
Várias nomenclaturas aí. Mas, enfim, você traz o que pra gente sobre isso, Mirvan?
Então, eu também fiquei surpreso ao descobrir sobre o São Julho, esse evento que acontece, né, como vocês já falaram, em Sousa, aqui no Alto Sertão, está celebrando mais uma edição e marcando as comemorações pelos 172 anos de emancipação política da cidade, que é celebrado hoje, dia 10 de julho. Considerada a maior festa junina fora de época da região, a programação segue até o próximo domingo, reunindo atrações nacionais, artistas locais e apresentações religiosas. Hoje, data do aniversário de Sousa, sobem ao palco Luan Santana, Zé Vaqueiro, Núzio Medeiros, entre outros artistas. O São Júlio atrai milhares de visitantes ao município, impulsionando o turismo, a economia e valorizando a cultura nordestina durante as comemorações do aniversário da cidade. Agora vamos falar um pouquinho sobre esse município tão importante para o nosso estado. Souza é uma cidade que foi fundada oficialmente em 1854, tem uma população estimada de 70 mil habitantes e, como Francisco já falou, é conhecido carinhosamente como Cidade Sorriso.
Isso aí, isso aí.
Lá no século XVIII, às margens do Rio do Peixe, surgiu aí uma comunidade movida pela criação de gado e pela fé católica. Desde então, a cidade cresceu como um polo do Alto Sertão Paraibano, unindo tradição, religiosidade e protagonismo regional. Souza também é famosíssima por ser um dos mais importantes sítios paleontológicos da América Latina, localizado a cerca de 7 quilômetros do centro da cidade, um dos pontos turísticos, obviamente, mais visitados. No Parque dos Dinossauros, repousam aí pegadas fossilizadas e registros de diferentes espécies de dinossauros que habitaram a região há milhares de anos. E aí, a Cidade Sorriso celebra esses 172 anos de emancipação política, reafirmando a sua importância aqui no estado, unindo tradição, desenvolvimento e o orgulho de um povo que preserva a sua história enquanto trabalha para construir um futuro aí de novas conquistas. Então, a gente aproveita para desejar os parabéns à cidade de Souza, a todos os souzenses, né, um pessoal... Muita gente boa, todo mundo que eu conheço lá de Souza é um pessoal muito bom. E assim, a gente que é aqui do Sertão, a gente sabe a importância de cidades como Papo, Souza, Cajazeiras, polarizando essa região. Então fica aí as nossas felicitações para a cidade de Souza.
Muito, muito bem, Mirvan. Com certeza, fica aqui os nossos parabéns, né, Oswaldo, para a cidade de Souza, para todos os moradores desse tão querido município. Eu, na verdade, Mirvan, que tenho um carinho muito especial por Souza, porque tenho raízes aí. A minha mãe tem raízes, ela fez todo o ensino médio aí na cidade de Souza. Então é um município que tem um espaço especial aqui no meu coração. Você conhece, Oswaldo, o Vale dos Dinossauros lá em Souza?
Ainda não. Eu,
na passei época, imperdível.
Na época que eu fui a Souza, fui nos anos 70. Fui com teatro, na época eu fazia teatro, né, se apresentou lá. Mas eu tô com saudade realmente de Souza, que é uma cidade belíssima,
sim, sim,
e muito aconchegante.
Com certeza, é um passeio imperdível também conhecer o Vale dos Dinossauros lá. Mas o Mirvan ainda tem mais informação aqui para a gente, é ainda nesse assunto de festa, né, Mirvan? João Pedro de Várzea e o São João Cultural de Catolé do Rocha, não é isso?
É isso, Francisco. Continuando nesse clima de festa, como você falou, vou dar duas dicas de sextou aqui no sertão. O João Pedro da cidade de Várzea está completando 42 anos esse ano e teve sua abertura oficial ontem. Com o tema A Tradição Continua, a programação vai até domingo, dia 12, no Parque do Juazeiro, localizado no centro da cidade. Hoje, sexta-feira, acontecem os shows da banda Circuito Musical e dos cantores Valquíria Santos e Pedrinho Pegação. Amanhã, nós teremos a apresentação de Flávio José, Rodolfo Lopes, Forrozão das Antigas e Eliane. E no domingo, sobe ao palco Bonde do Brasil e Mara Bavanelli. Já em Catolé do Rocha, está acontecendo o São João Cultural, reunindo moradores, visitantes de diversas cidades da Paraíba e de estados vizinhos também, que se concentram na Praça do Povo para as noites de festa. O evento começou na quarta-feira, dia 8, e encerra hoje com shows de forró também. Além da programação musical, os festejos contam com uma programação cultural, incluindo feira de artesanato, concursos de quadrilhas juninas e diversas apresentações de artistas locais. Então, é isso. Tipo, aqui no sertão acabou junho, mas as festas que remetem a esse período tão importante aí da nossa cultura, elas continuam acontecendo e ficam aí essas dicas para os nossos ouvintes que estão aqui no sertão e para os que não estão, mas querem viver a experiência dos arraiais com um jeitinho de interior. Tem programação em Várzea, tem programação em Catolé do Rocha, tem programação em Souza, e eu deixo aqui esse convite para vocês.
Muito bom, excelente dica, Mirvan. Nós dois, como sertanejos, né, sabemos aí como o povo sertanejo gosta de uma festa animada, né, Mirvan?
Eu amo isso aqui, por mim eu estava em casa uma hora.
Mas é isso, agora são 7 horas e 32 minutos. Muito obrigado, Mirvan, pela sua participação no Jornal Estadual. Um ótimo fim de semana para você e até uma próxima oportunidade.
Um bom final de semana para vocês também e até a próxima semana.
Tchau, tchau.
Francisco Alves, ela é uma das paixões da culinária mundial. É um dos pratos preferidos quando o objetivo é reunir amigos ou famílias em torno da mesa.
Quem é essa aí, Oswaldo?
Eu estou falando da pizza.
Ah!
Homenageada no dia 10 de julho.
Aí tá certo, Oswaldo. Pois é, vamos conhecer um pouco da história e também dos sabores dessa receita que tem variações para todos os gostos. A matéria é de Lucélia Pereira.
O Dia da Pizza celebra um dos pratos mais populares entre os brasileiros. Presente em diferentes ocasiões, ela conquistou espaço na cultura gastronômica do país, com sabores que vão dos tradicionais aos mais criativos. A primeira pizzaria do Brasil foi aberta em 1910. A receita chegou ao país com os imigrantes italianos que vieram durante o ciclo do café. A partir da década de 1950, a pizza se popularizou e passou a fazer parte da rotina dos brasileiros. O gerente da pizzaria Senhor Food, em João Pessoa, Matheus Ferreira, conta o que motivou o investimento nesse segmento.
A gente sabe que é um ramo assim, bem famoso, né? Assim, de bastante aceitação, né? Pelo público, tanto o público mais jovem como o público mais velho. Então é um ramo bem amplo. Aí a gente assumiu aqui em Rio de Janeiro, graças a Deus estamos sendo referência e está dando tudo certinho.
Além dos sabores clássicos, o mercado tem apostado cada vez mais em combinações criativas para conquistar o paladar dos clientes. Matheus Ferreira fala sobre algumas das opções diferenciadas oferecidas pela pizzaria que gerencia.
A gente tem alguns sabores bem específicos aqui, que acredito que agora no outro canto já a gente é referência em alguns deles. É, tem a pizza de cuscuz, que é uma coisa bem nordestina, né? Tanto para, como vem muita gente turista aqui e tal, eles provam, gostam muito. Pizza de cuscuz com carne só na nata. Também tem a pizza de pudim, que é uma opção do cara para pizza doce. Também são os dois carros-chefes que a gente tem, né? Geralmente, a primeira impressão é uma surpresa, né? Uma surpresa. Até provar, aí quando provam, todo mundo gosta. Por conta de cuscuz, não tem como nordestino não gostar.
A pizza é mesmo uma paixão nacional. Ela está presente em encontros de família, comemorações e momentos de lazer, reunindo pessoas em torno de uma tradição que combina com o jeito brasileiro de celebrar e compartilhar momentos.
A gente sabe que a pizza é muito utilizada nas pizzarias em momentos de confraternização, aniversário, casamento, encontros. Então aqui mesmo a gente trabalha com um sistema de reserva, por exemplo, que todos os dias, né? Muitas reservas de aniversário, casamento, jovens que se juntam, idosos que se juntam. Então hoje em dia a pizza é como um papel assim, de união com todo mundo que gosta, sabe?
Lucélia Pereira para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
7h36. Obrigado, Lucélia Pereira. Vamos a mais um intervalo. Daqui a pouco a gente volta.
Jornal Estadual. Volta já. Quando você ouve, você sabe. 105,5. Tabajara FM.
Domingo é dia de futebol na Tabajara. Buscando manter a sequência de vitórias e se firmar no G8, o Belo volta a campo neste domingo para encarar o Confiança pela 14ª rodada da Série C. A partida começa às 7h30 da noite, mas às 6h30, direto do Almeidão, o time do Scratch Campeão chega com todas as informações. E você acompanha na FM 105,5 e no YouTube, porque há 75 anos pensou o futebol, sintonizou Tabajara. O Esporte da Tabajara 2026 tem o oferecimento de Loque Agora, a locadora mais segura do Brasil. Peixaria do Agostinho, o verdadeiro sabor do mar. O norteonline.com, informação com credibilidade. Loxolo, aluguel de máquinas e equipamentos em João Pessoa e Campina Grande. Jornal A União, o melhor impresso em suas mãos. Tabajara!
Transa Reggae, o programa mais energizado da Paraíba, emanando todas as vibrações positivas da cultura reggae. Transa Reggae, toda sexta, das 8 à meia-noite comigo, Dado Belo, tocando o puro reggae raiz com suas mensagens de paz e amor. Vem na nave você também, viajar nessa cultura nascida na Jamaica. Tabajara FM 105,5, um toque de cultura. Rastafari.
Olá pessoal, meu nome é Hugo Leão.
Eu sou Chico Limeira.
Eu me chamo Emerson Rai e tenho muito orgulho da minha música tocar aqui na Rádio Tabajara.
Tabajara FM 105,5.
Estamos de volta com o Jornal Estadual.
7:38, estamos de volta com o último bloco do nosso Jornal Estadual, nessa manhã de sexta-feira, 10 de julho de 2026, já agradecendo aí a sua audiência, a sua companhia, e lembrando que você pode interagir com a gente pelo WhatsApp no número 981281055. Quem já deixou também um recadinho aqui com emojis carinhosos para a gente foi a professora Jandira Correia, lá de Mangabeira, desejando aí que o nosso dia, Osvaldo, e também dos ouvintes, seja muito doce como o mel. Olha só. Coisa obrigado boa. Aí, Jandira, pela sua audiência, pelo seu carinho de sempre. Também deixar aqui meu abraço para os nossos ouvintes lá do José Américo, o Joe e a Lala, que também estão sempre na sintonia aqui com a gente. Mas vamos seguindo aqui o JE com mais informação. Quem volta aqui para a bancada agora é o Lucas Santiago, trazendo mais informação aqui para a gente.
Oi, rapazes, bom dia novamente. Última participação aqui do JE nessa sexta-feira, quase sextando, viu? Já no pé na porta para comer uma pizza, como vocês trouxeram aí. Finzinho da noite, quem sabe,
já porque abriu eu amo aqui, pizza. Viu, Lucas?
Bom, vamos falar um pouquinho sobre política. A gente tem vivido esse período eleitoral aí se aproximando em 2026. Já tem calendário para as convenções partidárias das eleições desse ano, começando ainda este mês, no dia 20 de julho, com os partidos definindo esses momentos aqui junto ao nosso estado, né, na nossa Paraíba. O período de convenções deve ter início no dia 20 de julho, seguindo até 5 de agosto, provavelmente durante esse período, que é justamente o momento aí em que os partidos, as federações, oficializam os candidatos aos cargos em disputa e também confirmam coligações, alianças para essa campanha eleitoral. As convenções fazem parte das etapas obrigatórias do processo eleitoral brasileiro, inclusive, e os partidos podem escolher a data e o formato do evento, que pode ocorrer de maneira presencial, virtual ou até híbrida, viu, meninos? E a legislação eleitoral também não admite candidaturas avulsas. Todos os interessados em concorrer vão precisar estar filiados a uma legenda serem aprovados durante a convenção. Na próxima semana, na quarta-feira, dia 15, o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba vai realizar uma reunião com os representantes dos partidos a fim de discutir o calendário e orientar as regras desse processo, mas sobre o que já vem sendo divulgado entre as siglas que já confirmaram as datas. A gente tem o PL realizando a convenção em 2 de agosto. A expectativa é oficializar as candidaturas do senador Efraim Filho ao governo da Paraíba e do ex-ministro Marcelo Queiroga ao Senado. Já o MDB marca a convenção para o dia 5 de agosto e a legenda pretende homologar a candidatura do ex-prefeito Cícero Lucena ao governo do estado, tentando também a reeleição do senador veneziano Vital do Rego e a candidatura do deputado André Gadelha ao Senado. No dia 5 de agosto, a Unidade Popular deve oficializar o nome de Yuri Ezequiel como candidato ao governo da Paraíba, e outras legendas ainda não divulgaram as datas. É o caso do PP, né, o Partido Progressista, partido do governador Lucas Ribeiro, que busca a reeleição, e a expectativa também é que o PSB e o Republicanos façam uma convenção conjunta para oficializar as candidaturas do ex-governador João Azevedo e do ex-prefeito Nabor Vanderlei ao Senado. Para finalizar esse calendário, o PSOL também ainda não definiu o calendário. Segundo o pré-candidato ao governo Olímpio Rocha, essa tendência é que aconteça até o fim de julho. E mesmo sem candidatura ao governo ou ao Senado, o Podemos agendou a convenção para o dia 25 de julho, onde vai decidir a formação de coligações. Então, essa legenda chega ao período eleitoral, inclusive com o deputado federal Romero Rodrigues, podendo provavelmente apoiar a candidatura de Cícero Lucena, e o deputado federal Rui Carneiro também integrando a base de apoio a Lucas Ribeiro. Essas são as informações sobre as convenções, um momento bem aguardado, onde as pessoas também, a população geralmente chega junto, faz o apoio junto aos partidos em que eles se identificam. Então, ainda nesse mês de julho, antes mesmo do fim do mês, a Paraíba, a nossa capital, deve ser palco dessas convenções até o início de agosto. E aí a gente ter oficialmente quem é que vai se lançar em cada cargo e a população já ir analisando seus candidatos para 2026.
E a gente, claro, vai fazer toda a cobertura, né, Lucas, dessas convenções para trazer aí para o nosso ouvinte informações atualizadíssimas.
Com certeza, os repórteres apostos, inclusive já cientes aí dos plantões, provavelmente as convenções acontecem
muito trabalho para a gente, né?
Nos fins de semana, e a gente traz essa cobertura completa na programação da Rádio Tabajara.
Obrigado, Lucas Santiago, pela... Como disse Francisco Alves, pela sua participação luxuosa.
Luxuosa,
aqui no Jornal Estadual. Olha, chegou a hora de saber o que temos de mais interessantes no turismo da Paraíba. Tereza Duarte vem chegando com a coluna Paraíba Todos os Cantos. E hoje o tema é a programação da Rota Caminhos do Frio, lá em Pilões.
Bom dia, meus amigos Oswaldo Travassos e Francisco Alves. Bom dia a todos os ouvintes que estão com a gente aqui no Jornal Estadual. Depois da abertura em areia, a Rota Cultural Caminhos do Frio 2026 chegou na última quarta-feira ao município de Pilões para celebrar os 20 anos de existência da Rota Cultural no Brejo Paraibano e segue com a programação até o próximo dia 12, domingo, com uma programação que combina natureza, cultura, gastronomia, aventura e muita música. Em Pilões, além dos shows, o público poderá visitar cachoeiras, participar de rodas ecológicas, conhecer a Pedra do Cruzeiro, passar pelo Museu de Arqueologia, acompanhar atividades culturais e vivenciar a gastronomia local em diferentes momentos da programação. A Rota Cultural Caminhos do Frio é realizada pelo Fórum de Turismo do Brejo Paraibano em parceria com as 10 prefeituras participantes, com co-realização do Governo da Paraíba, patrocínio do Banco do Nordeste, Barra do Cuscuz e Sebrae Paraíba, além do apoio do IFPB e da UFPB. Bem, pessoal, eu conversei com o presidente do Fórum de Turismo do Brejo Paraibano, Josenildo Fernandes, e ele falou sobre o lançamento da programação em areia e as expectativas de público, destacando que a cada edição aumenta o número de público.
Para a gente, assim, uma satisfação muito grande receber o público. Assim, a areia surpreendeu a todos pela quantidade de pessoas, o fluxo. Foi o que a gente esperava, assim. A gente ficou muito feliz com o fluxo que ficou sexta, sábado e domingo, que era a nossa intenção, era aumentar esse fluxo durante a semana. E com essa diminuição dos dias, a gente conseguiu fazer esse feito. Então a gente fica muito feliz por esse resultado, né? E de areia a gente vai para Pilões. Essa semana agora, a gente está realizando o Caminhos do Frio em Pilões.
Chega em Pilões nesta sexta-feira?
Hoje, nessa sexta-feira. Certo? A gente já está em Pilões. Começou na quarta, né? A abertura foi na quarta e estamos dando essa continuidade para fazer a coisa realmente acontecer de maneira dinâmica e ao que se propõe o Caminhos do Frio, apresentar de maneira diferenciada as cidades que fazem parte do circuito.
Eu encerro a minha participação lembrando que toda sexta-feira o jornal A União circula com a coluna Paraíba Todos os Cantos, com muita ilustração sobre diversos pontos turísticos que eu tenho vivenciado nos municípios. Muito obrigado pela atenção de vocês e um final de semana abençoado para todos.
A gente que agradece, Tereza, pela sua preciosa participação aqui no Jornal Estadual toda sexta-feira, trazendo informações sobre o turismo aqui na Paraíba. Dessa vez a Tereza trouxe aí a programação do Caminhos do Frio lá em Pilões. A gente segue agora com mais informação, né, Oswaldo?
Isso, o tradicional Esporte Clube Cabo Branco vai realizar sua primeira corrida de rua no dia 30 de agosto.
Pois é, e a corrida será a primeira prova do Circuito Paraibano de Corridas de Rua, que foi anunciado nesta quinta-feira. Quem traz as informações aqui pra gente é Lucas Batista.
A tradição centenária agora ganha ritmo nas ruas. Conhecido por formar atletas e incentivar o esporte em diversas modalidades, o Esporte Clube Cabo Branco prepara um marco inédito, a primeira corrida de rua da história da instituição. O lançamento oficial da SCCB Run marcou o início da contagem regressiva para o evento esportivo. A expectativa da organização é reunir até 2 mil atletas, com largada prevista para as 5:50 da manhã na sede do clube, conforme explicou o presidente do Cabo Branco, Gilberto Giba.
E vamos ultrapassar, se Deus quiser, aí 2 mil inscrições. Estamos preparando um evento que vai marcar não só a história do clube, mas também a cidade de João Pessoa, que vai sair a largada da frente do clube, vai pegar Epitácio, pegar a orla e voltar para cá. Na volta teremos um retorno com um show de Ramon Chinari com o Palco 360, uma equipe de fisioterapia. A gente está preparando realmente uma corrida que vai ficar marcada não só para o clube, mas também para a Paraíba.
Gilberto Giba também destacou que a prova acontece no dia 30 de agosto em João Pessoa, com percursos de 5 e 10 quilômetros.
O primeiro lote para sócio está R$80 e não sócio R$100. A data é dia 30 de agosto. Se Deus quiser, eu acho que daqui para lá a gente não vai ter mais inscrição, né? Pelo andar da carruagem, a gente está com um número bastante significativo. A gente está tendo adesão não só dos sócios, mas dos corredores, enfim, vai ser um negócio muito bacana.
Durante o lançamento da corrida, a Federação Paraibana de Atletismo divulgou a criação do Circuito Paraibano de Corridas de Rua e que a SCCB Run vai ser a primeira das 5 provas que vão fazer parte. Segundo o presidente da federação, Raoni Gondim, os vencedores serão classificados para a corrida de São Silvestre.
Em primeira mão, essa é a primeira prova chancelada para o Circuito Paraibano de Corrida de Rua. Esse circuito vai começar agora e vão ter outras provas em todo o estado. Isso vai favorecer aos ganhadores desse circuito serem indicados pela federação como Elite B na São Silvestre. Então esse é o pontapé inicial de uma caminhada para São Silvestre. Na semana que vem a gente tem todo o circuito e a gente vai divulgar no Instagram da federação, que é o Atletismo Paraíba.
Raoni ainda destacou o crescimento da modalidade.
Essa é a modalidade que mais cresce no mundo. A corrida de rua junto com o atletismo é o esporte que mais cresce no mundo. E João Pessoa é a meca da corrida de rua. Todos os fins de semana temos várias corridas. E é importante lembrar, qualquer corrida realizada no Brasil precisa de um permite das federações. Então, corrida sem permite das federações é corrida ilegal. Então, você, atleta, procure saber se tem o permite da federação. Se tem o permite da federação, você pode correr, porque a gente assegura a segurança da corrida.
Alan Melo corre há 20 anos. Ele prestigiou o lançamento e falou sobre a expectativa para a corrida do Clube Cabo Branco.
Eu acho que essa corrida tem tudo para ser uma das grandes corridas da cidade, tendo em vista que o Clube Cabo Branco vem há décadas aqui dentro do nosso estado, da nossa cidade. E eu acho que eles acertaram agora nessa criação dessa corrida para movimentar a cidade, a turma que corre, né? Tem mais de 20 anos já que eu corro. A gente tem assessoria de corrida, treino os atletas para corridas e faz 20 anos que eu corro, que eu vim da pista, passei para a rua e estou aí nessa jornada. Vem crescendo muito a corrida de rua, principalmente aqui em João Pessoa, né, que a gente tem essa orla liberada todo dia de manhã, é fechada para a prática de atividade física e a gente nota de 10 anos para cá o quantitativo de gente que vem aumentando. Tem dia ali que parece que é uma corrida em si, de tanta gente que tem. Que é até complicado para o pessoal correr, porque a via fica estreita demais.
Com 110 anos de história, o Esporte Clube Cabo Branco é uma das principais referências esportivas da capital paraibana, oferecendo modalidades como futebol, futsal, natação, tênis, judô, jiu-jitsu, vôlei, ginástica artística, ginástica rítmica e agora corrida de rua. Lucas Batista para a Rádio Tabajara, emissora da EPC, empresa paraibana de comunicação.
7:52. Obrigado, Lucas, pelas informações. Sabe, Oswaldo, que essa pauta, na verdade, tem tudo a ver com o Lucas Batista, porque ele é corredor de rua também. Olá. Inclusive, ele se denomina como repórter corredor. Olha só, já é craque aí nesse esporte, não poderia ser outra pessoa a fazer essa pauta. E a gente aqui na Tabajara também tem outros atletas, outros corredores, como a nossa querida Sueli Gonçalves, também, que está sempre aí nas corridas, a nossa Nice Lima, também o Reginaldo Venâncio, são os nossos atletas aí, exemplos a serem seguidos, né, Oswaldo?
Com certeza.
Vamos seguindo então, Oswaldo, aí, com informação ainda nessa seara do esporte, né?
Sim, sim. Segue até este domingo a Copa Brasil de Tênis de Mesa, que começou ontem na Vila Olímpica de João Pessoa.
Pois é, a Copa é um dos maiores circuitos nacionais do esporte e reúne competidores de 18 estados. Vamos saber os detalhes com reportagem de Magno Oliveira.
A Vila Olímpica Paraíba estará movimentada nesse fim de semana, com as disputas da Copa Brasil Prata de Tênis de Mesa. Pelo segundo ano consecutivo, João Pessoa sedia a competição nacional, que reúne atletas de vários cantos do país. O presidente da Federação Paraibana de Tênis de Mesa, Juvenal Silva, destaca o impacto de trazer o evento de volta ao nosso estado.
Copa Brasil é um evento que é de grande importância, né? Para a Paraíba principalmente, porque nós estamos vindo de um período em que estávamos inativos, e dois anos consecutivos a gente conseguiu trazer para Paraíba essa Copa. Essa, a primeira Copa, já foi um estrondo para a gente, porque superou muitos outros estados que já vinha com esse evento há mais tempo. E esse ano nós conseguimos superar o ano passado, tá certo? Nós tivemos em média com 700 inscrições, esse ano nós somos para 850 inscrições. Temos 18 estados representados aqui por 46 associações. Que são os clubes de todo o país, praticamente.
Ele também conta que o sucesso e a visibilidade alcançados na edição do ano passado foram fundamentais para fortalecer a capital paraibana no cenário nacional do esporte.
Sempre há, porque quando uma Copa é realizada em um estado, então esse estado começa a ter visibilidade nacional. Então, para esta Copa, apesar de nós termos ser uma Copa Prata e não Ouro, nós conseguimos trazer esse quantitativo imenso de estados, já por conta da visibilidade que nós tivemos a partir do evento do ano passado.
Toda essa estrutura e o crescimento do torneio trazem uma motivação extra para os mesatenistas da nossa terra, que contam com o apoio da torcida local. O atleta paraibano Lucas Caetano, que fez dupla com Albertino Filho e conquistou o bronze na disputa em duplas, fala sobre a experiência de competir em casa.
É a primeira vez que estou jogando a Copa Brasil aqui em João Pessoa e, assim, é sempre bom jogar em casa. A torcida sempre tem um apoio muito grande pra gente, né? Pessoal daqui.
Além dos competidores locais, a Copa Brasil atrai delegações de várias regiões do país. João Vitor Linhares, atleta de 22 anos do Piauí, revela como é a sua preparação em meio a rotina de viagens e treinos antes de chegar à mesa.
A minha preparação, ela vem desde muitos, muitos e muitos anos, né? A preparação vai desde o mental, o físico, a gente faz treinos funcionais, treinos mensais de acordo com as nossas fraquezas e também explorando nossos pontos fortes, né? Alguns golpes ainda pendentes, análise de vídeos.
João também relata o efeito que um bom resultado no torneio pode trazer para a sua carreira.
Bons resultados nesse campeonato, eu já consigo ter expectativa e me esforçar bem mais, né? Ter aquele, alavancar um pouco mais também, trazer medalha para o meu estado, né? Que de vez em quando conseguir um bolsa atleta, um patrocínio, e vamos para cima.
As partidas da Copa Brasil Prata de Tênis de Mesa seguem com programação intensa até o domingo, dia 12, data em que acontecem as finais das disputas individuais. A entrada é gratuita para o público na Vila Olímpica e você já está convidado. Magno Oliveira para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, empresa paraibana de comunicação.
7 horas e 56 minutos. Obrigado, Magno, pelas informações aí. Agora a gente segue o Jornal Estadual nessa reta final, falando ainda de esporte, só que dessa vez Copa do Mundo.
Fique em sintonia com a Copa do Mundo FIFA na sua Tabajara. Tabajara, potência, som e equipe.
Pois é, Stefano Vanderlei já está conectado com a gente para nos atualizar sobre a Copa do Mundo e dar os destaques do esporte nesse final de semana. Bom dia, Stefano.
Bom dia para você, Oswaldo Travassos. Bom dia para toda a equipe do Jornal Estadual. Ontem, a França conseguiu avançar para as semifinais da Copa 2026, porque a equipe da França conseguiu vencer por 2-0 Marrocos com um dos gols de Mbappé, que vai também alcançando cada dia mais recordes de gols em Copas do Mundo. E hoje vamos ter um jogo entre Bélgica e Espanha, e amanhã será a vez da Argentina jogar contra a Suíça. Lembrando também que nesse final de semana vamos ter pela Série C aqui em João Pessoa, Campeonato Brasileiro, o Botafogo jogando contra o Confiança de Sergipe. Em Campina Grande, o 13 joga contra o craque de Catalão de Goiás pela Série D. E ainda vamos ter o Serra Branca jogando em Minas Gerais contra o Uberlândia. É o balanço do esporte no final de semana, porque sexta-feira, como Oswaldo Travasso dizia em outros tempos na Tabajara, Ô, Bidão!
É isso aí, valeu, Stephanie, pelo recado. Foi dado o recado, muitas emoções ainda no fim de semana, né, Oswaldo?
Isso, e vamos em frente.
Vamos em frente. Obrigado, Stephanie, ótimo fim de semana para você. Então, agora são 7 horas e 58 minutos e com isso a gente chega ao fim da edição de hoje do Jornal Estadual, que teve a apresentação minha, Francisco Alves, e também Oswaldo Travassos.
Trabalhos técnicos de Maurício Alves, mídias sociais Carol Caldas, gerente de mídias Romana Ramalho.
A gerência de produção é de Lucas Santiago, gerência de edição Ivna Souto, estagiário de produção Magno Oliveira, e a edição é da Flávia Suzui Queda.
A gerência de jornalismo é de Marcos Tomás, gerência de rádio difusão Berlim Carvalho, diretor de rádio e TV é Rui Leitão, e a diretora-presidente da empresa paraibana de comunicação é Naná Garcês.
E continue ligado aqui na programação da Rádio Tabajara. Às 11 horas tem o Tabajara Esportes, ao meio-dia o Fala Paraíba, às 14h o Tabajara em Revista, às 20h o Transa Reg, sob o comando de Dado Belo, e amanhã às 6h, Revista Estadual. Coladinho aqui no Jornal Estadual tem Crônica da Cidade com Carlos Pereira. Para você, obrigado pela audiência nessa manhã, tenha um excelente fim de semana e até segunda-feira.
Até segunda!
Você ouviu Jornal Estadual. Informação, precisão, compromisso e tudo o que acontece no estado. Aqui na Tabajara FM 105,5.
Crônica da Cidade com o jornalista Carlos Pereira.
Quando eu era menino, meu pai dizia que as histórias que o pessoal contava na sua mercearia, à venda naquele tempo, em torno do balcão e diante de uma lapada de cachaça, eram histórias de Trancoso. Eu pensava, no meu limitado entendimento, que eram histórias mentirosas, coisas que jamais haviam acontecido, criações de gente que não tinha coisa mais importante a fazer. Enfim, conversas jogadas afora por gente desocupada. Mas de uns tempos para cá, algumas expressões usadas no século passado, aí pelos anos 50 e 60, foram desaparecendo, dando lugar a novas gírias inventadas nas mais das vezes pelo povo carioca, cujo poder de criação sempre foi admirado pelo resto do país. E o seu Trancoso foi sumindo, e hoje os mais novos não sabem sequer o seu significado. Resolvi, então, à minha maneira, ressuscitar a expressão e buscar nos compêndios disponíveis o seu real significado. Consultei o Aurélio e nada. A palavra mais aproximada é tranco, e a si mesma associada à conhecida frase aos trancos e barrancos. Fui ao novíssimo Antônio Weiss, certo de que lá o Trancoso estaria presente, e qual que, também para minha decepção, não havia nenhuma menção ao dito cujo. Aí, para tirar-me da enrascada, me lembrei de que tenho ainda, adquirida há mais de 40 anos, quando ainda era escriturário do DR, uma coleção de 4 volumes do Lelo Universal, uma das poucas publicações que consegui manter comigo neste muda-muda de endereço que tem sido a minha vida. Pois bem, com certa sofreguidão, abri o 4º volume da preciosa coleção, originária de Portugal, editada e impressa por Lelo e Irmão, na Rua das Carmelitas, na cidade do Porto, em acordo com a Livraria Larousse. Esse último tomo, dos 4 que compõem a coleção, abrange das letras Q a Z, e na sua página 1056, apresenta o verbete Trancoso por duas vezes. A primeira informa que Trancoso é o nome da sede de um conselho em Portugal. Para que vocês tenham uma ideia, conselho em Portugal é com C, né, com S. Quando eu escrevi com C, eu pensava que estava errado, mas não está, é com C mesmo. E à época, esse conselho tinha 3.537 habitantes, com 29 freguesias. A segunda explicação, para mim, foi a mais importante, pois o Lelo me esclareceu, finalmente, que Trancoso também era o sobrenome do escritor português Gonçalo Fernandes, nascido em Trancoso, no século XVI, autor do livro Contos e Histórias de Proveito e Exemplo, que veio a falecer em 1585, exatamente no ano quando se fundou a nossa querida Paraíba. O que eu não fiquei sabendo, pois não tenho como consultar o livro do ilustre lusitano, é se o conteúdo da sua apreciada obra era tecido com informe de verdade ou se as histórias que escreveu e que o tornaram célebre também no Brasil não passaram de histórias como aquelas que Mané Pororonga contava toda tarde na venda do seu Benedito, meu pai, na Rua da Concórdia, ali em Jaguaribe, isto é, histórias que de tão inverossímeis e inacreditáveis eram taxadas pelos circunstantes como simples histórias de Trancoso. E quem tiver mais munição sobre o tema, por favor, me ajude a desvendá-lo por inteiro, se não para escrever uma tese sobre o assunto, pelo menos para fazer justiça ao nobre doutor Trancoso, eminente patrício de Alemar, cuja sabedoria foi tão vilipendiada pela minha ignorância juvenil. Muito obrigado pela atenção.
Você ouviu Crônica da Cidade, com o jornalista Carlos Pereira.
ZYC 996, 105,5, Tabajara FM, João Pessoa, Paraíba.
Você que trabalha com entrega ou precisa de moto para rodar e fazer uma renda, já pensou em alugar uma moto pronta para trabalhar, sem burocracia e sem dor de cabeça? A Loc agora é especialista em aluguel de motos para delivery e serviços urbanos. Moto revisada, documentação em dia e suporte completo para você focar no que importa: ganhar dinheiro, sem precisar financiar, sem ficar parado. Quer começar a rodar? Procure agora por Loc Agora nas redes sociais ou acesse locagora.com.br. Loc Agora, sua moto está pronta para trabalhar.
Eu sou Giovana Miranda.
Eu sou Regina Limeira.
Alô, minha gente, eu sou Mirandinha. Que bacana que meu samba toca aqui na Tabajara.
Tabajara FM, 105,5. Reserva Especial, só aqui, na 105,5, Tabajara FM.
Ai, como ela é bela, bela demais, e eu só tenho pena, já não saber como ela vai. Quando dei por mim, alguém viu em ti algo que eu não vi, então perdi. Eu só espero que sejas feliz, já que te levaram de mim. Fiquei a saber que uma canção não chega, há muito mais a fazer, pois quem não cuida perde. Eu não quis ver, pensei que ao serem de seda todas as canções que escrevi, tu ficarias para sempre. Mas não te dei atenção e deixei-te escapar por entre os dedos com os teus segredos e uma história por acabar. Ela é bela, bela demais, e eu só tenho pena, já não saber como ela vai. Quando dei por mim, alguém viu em ti algo que eu não vi, então perdi. E eu só espero que sejas feliz, já que te levaram de mim. De mim. Fica a saber que uma carta não chega. Há muito mais a dizer, pois quem não sente esquece. Acabei por ver que por mais que escreva, há muito mais a viver com quem só te merece. E eu não te dei atenção e deixei-te escapar por entre os dedos com os teus segredos e uma história por acabar. Como ela é bela, bela demais, e eu só tenho pena saber como ela vai. Quando dei por mim, alguém viu em ti algo que eu não vi, então perdi. E só espero que sejas feliz, já que te levaram para longe, num bater de asas, para uma vida melhor, longe da loucura, para onde o mundo já sabe. Eu só tenho pena já não saber como vais. Quando dei por mim, alguém viu em ti algo que eu não vi, então perdi. E eu só espero que sejas feliz e que um dia ainda voltes para mim. Pra mim.
A veces me elevo, doy mil volteretas. A veces me encierro tras puertas abiertas. A veces te cuento porque este silencio, y es que a veces soy tuyo, y a veces del viento. A veces de un hilo y a veces de un ciento. Y hay veces mi vida, te juro que pienso, porque es tan difícil sentir como siento. Sentir como siento que sea difícil. Cuando nadie me ve, no sé o no sé. Cuando nadie me ve, pongo el mundo al revés. Cuando nadie me ve, no me limita la piel. Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser. Cuando nadie me ve, a veces me elevo, doy mil volteretas. Me encierro en tus ojos tras puertas abiertas. A veces te cuento porque este silencio, y es que a veces soy tuyo, y a veces mi propia existencia, donde nacen las ansias, la infinita esencia. Hay cosas muy tuyas que yo no comprendo, y hay cosas tan mías, pero es que yo no las veo. Supongo que pienso que yo no las tengo. No entiendo mi vida, se encienden los versos que a oscuras te puedo. Lo siento, no acierto. No enciendas las luces que tengo desnudo. Nadie me ve, puedo ser o no ser. Cuando nadie me ve, me parezco a tu piel. Cuando nadie me ve, yo pienso en ella también. Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser. Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser. Cuando nadie me ve, no me limita la piel. Sim.
cuando nadie me ve.
Reserva Especial Tabajara FM.